Aqui ao meu lado também, um senador de primeiro mandato, o senador Efraim Filho. E ele vai nos contar aqui, senador, como é que é essa experiência de, nesses 200 anos do Senado, o senhor está aí fazendo parte dessa instituição.
Olha, aqui nós vivemos uma data histórica, celebrando os 200 anos da história do Senado, um Senado que tem um rol de serviços prestados à República Brasileira, à nação, e claro, nesses tempos recentes, sem dúvida alguma, o Senado faz, né, esse reconhecimento do passado, mas projetando o futuro. Temas da inteligência artificial, novas tecnologias, temas que impactam a vida real do cidadão brasileiro, são tratados aqui no Senado. E aqui é onde está a casa, né, da democracia, onde toda a sociedade está representada. O poder executivo, ele representa a vontade da maioria. Está lá os que foram, tiveram a maioria dos votos. Mas aqui o Congresso Nacional é onde estão representados todos os brasileiros. 100% da sociedade, através de seus representantes, está aqui. Aqueles que ganharam a eleição, aqueles que perderam a eleição. E na alternância de poder, essa casa tem a sua importância histórica para poder ter uma voz, né, em defesa das garantias da cidadania brasileira.
Você mencionou aí a questão da inteligência artificial. O Senado vai sair na frente em relação a esse tema que está sendo discutido há muitos meses aqui na casa.
É um tema global hoje, do mundo todo, né? E o Senado nunca se furtou a estar na vanguarda desses entendimentos. Na pandemia do Covid, por exemplo, o Congresso brasileiro foi um dos mais arrojados, né, em garantir regras que preservavam a saúde da população, garantir o orçamento, né, para que o Estado brasileiro pudesse propiciar, né, as vacinas e o tratamento para todos. Então, eu acredito que o Senado tem a sua referência. De tempos para cá, tivemos várias ações importantes, reformas estruturantes para o Brasil. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma tributária, arcabouço fiscal, tivemos a autonomia do Banco Central, novo marco do saneamento, do óleo e gás. Não faltam matérias de envergadura na qual o Senado foi protagonista nesse debate.
E o senhor é o relator da PEC, da chamada PEC antidrogas, das drogas, que deverá ser votada já no primeiro turno, em abril.
Exato, é uma PEC que dialoga com o sentimento da sociedade brasileira. As pesquisas de opinião pública mostram que a posição do Senado, ela vem ao encontro e em sintonia com aquilo que pensam as ruas. Mais de 70% dos brasileiros são contrários à descriminalização das drogas, porque entendem que a droga, ela afeta, né, a família brasileira, a sociedade brasileira, em dois pilares importantíssimos. O primeiro deles é a questão da saúde pública. É inegável que descriminalizar as drogas libera o consumo e aumenta a dependência química. E só uma família que tem um dependente no seio, né, da sua família, sabe quão nocivo, desgastante, desestruturante é isso para o núcleo familiar, o ambiente familiar. Todos nós conhecemos exemplos, testemunhos de aumento da violência doméstica, roubos e furtos dentro da própria família para poder financiar a compra da droga. Então, descriminalizar a droga nada resolve para a família e para a sociedade brasileira. E o outro pilar é a segurança pública. A descriminalização vai fortalecer o tráfico financia o crime organizado e o crime organizado é o maior responsável pelas barbáries da sociedade moderna e pela escalada da violência que já atemoriza a família e a sociedade brasileira. Então, o Senado entende que não há nenhum benefício na descriminalização das drogas e, por isso, se posiciona contrário à tese que vem sendo defendida pelo Supremo Tribunal Federal de descriminalizar as drogas.